Indo para um outro tópico aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, claro que outra preocupação e uma demanda de uma cidade de Caxias do Sul envolve educação. E principalmente o assunto, talvez, nesse leque, é a questão do déficit nas vagas da educação infantil. Como resolver isso?
Eu diria que ninguém vai ser responsável de chegar aqui e dizer que no dia seguinte nós vamos estar resolvendo, até porque nós vamos pegar um município com enormes dificuldades, com orçamento deficitário. Eu tenho obrigação de conhecer isso porque eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Mas nós precisamos ampliar, sim, as vagas na educação infantil, promovendo maior acompanhamento pedagógico e a participação dos pais. Então, ampliar as vagas, mas nós precisamos também olhar esse lado e a participação dos pais na vida escolar. Construção de escolas de acordo com a necessidade, mas principalmente fazer no primeiro momento a manutenção e o cuidado com aquelas que existem, oferecer as condições. Para isso, inclusive, já existe um financiamento aprovado pela Câmara de Vereadores, que é para a construção da escola ali do Diamantino 2 e também a reforma e o PPCI de várias outras escolas. Então já tem muita coisa já encaminhada e nós temos que dar continuidade. Nós precisamos valorizar e tratar bem o professor. Isso é fundamental.
Além, desculpa, ainda só para incluir nessa pergunta também, além dessa questão da educação infantil, tem previsto para 2021 um grande aumento da demanda da rede particular, sim, para a rede pública.
Não tem como, no primeiro momento, o município não contratar vagas na iniciativa privada, porque as escolas privadas vão perder aluno, vão estar ociosas e seguramente o município vai fazer uma boa parceria contratando vagas. Veja bem, nós temos aqui a educação infantil no município de Caxias do Sul, levantamento feito pelo MOB, o custo de R$ 6.500 por vaga. Ele está um tanto alto. Já tu pega uma cidade do porte de Caxias, Joinville, 5.200. Se tu pegar esses 1.300 e multiplicar pelo número de alunos, que é quase 40 mil, tu vai chegar a um orçamento de 52 milhões. É muita grana. Então, o que, que a gente percebe ao longo dos anos? Se fez um esforço grande, aqui não vai nenhuma crítica aos administradores anteriores, porque nossa campanha será propositiva e não de fazer crítica, porque todos tentaram fazer o melhor por Caxias, com alguns equívocos, com dificuldades. Agora, Caxias precisa um choque de administração e não ficar culpando. Não é culpa do professor, do funcionário da escola, se esse custo chegou a esse nível. Alguma coisa ao longo dos anos deveria ter sido feito diferente. E nós não temos que ter receio de ir lá copiar e entender o que está acontecendo e como é que eles estão fazendo lá em Joinville para ter esse desempenho.
Organizar o calendário escolar 2021 também é um desafio por conta da pandemia?
Grande, enorme. Construir junto com muito diálogo com a comunidade escolar, com professores, com os pais. Eu acredito que quando a gente constrói na base do diálogo, tu erra menos. E se nós errarmos, nós jamais vamos ter dificuldade de voltar atrás e reconhecer que erramos.
Outra questão também muito importante, porque leva em conta o ir e vir da comunidade, da população, é a questão da segurança pública. Quais as suas propostas diante da segurança pública para Caxias do Sul, candidato?
Talvez de todos os candidatos eu possa falar de cadeira, porque eu duvido que alguém tenha tido a experiência que eu tive de 3 vezes ser assaltado à mão armada, 1 vez ser sequestrado, ficar circulando até as 2 da madrugada com os marginais. Recuperei 1 vez a caminhonete, nas outras 2 não recuperei. Agora, no dia do meu aniversário, 8 de março, eu tive mais 1 vez. Então, é um tema que nos incomoda muito. Caxias não pode continuar se conformando com essa situação. Primeiro lugar, vídeo monitoramento integrado com todos os órgãos de segurança. Caxias foi o único município que não assinou esse sistema em 2018, 2019, quando veio a proposta do governo do estado. E isso tem que ter monitoramento 24 horas e pode muito bem ser feito pela Guarda Municipal, acionando as demais forças de segurança.
O cercamento eletrônico?
Cercamento eletrônico, na área urbana e na área rural. A área rural sofre muito, mais do que as pessoas imaginam hoje. Eles estão muito mais vulneráveis porque eles estão trabalhando, eles não têm como se prevenir, como nós temos aqui na cidade. Aqui a gente tem a casa cercada, com alarme, com cão e etc. E na área do rural não tem essa condição. Então nós precisamos trabalhar para ter de volta o policiamento comunitário, mas se não for possível, nós vamos ter outro tipo de convênio com a Brigada Militar, mas principalmente o cercamento eletrônico. Porque o crime ele anda sobre rodas, ele se desloca. E as cidades que adotaram uma boa política de cercamento eletrônico, elas reduziram drasticamente. Eu cito aqui Barueri, São Paulo, onde eu fui conhecer esse modelo, em 2011. Barueri hoje é uma das cidades mais seguras e está encravada dentro de São Paulo. São Paulo, aliás, também tem índices bons, se comparado com outros estados pela superpopulação. Mas Barueri é um exemplo. Então nós temos aí condições. Dotar e continuar reforçando a Guarda Municipal para ser uma instituição de apoio às outras forças, mas fundamentalmente essa questão do vídeo monitoramento eu acredito que seja o ponto principal nesse momento, porque nós temos que adotar coisas práticas, só discurso não resolve.
Ainda a gente tem o compromisso com o intervalo, mas ainda dentro da segurança, antes dessa série de entrevistas com os candidatos, a gente ouviu também numa série de entrevistas os conselhos municipais, dessas áreas aqui, enfim. E eu lembro que na segurança, a fonte que falou conosco, disse que o próximo prefeito de Caxias do Sul tinha que focar também com as crianças, combate às drogas. De que forma fazer isso?
Bem, veja... Nós temos junto na nossa chapa, coincidentemente, a vice que largou da sua profissão, ganhando quase 3 vezes o que ganha um vereador para se dedicar na área da segurança. A Paula conhece muito e tem um olhar assim voltado e dedicado para essa questão, porque ela sofreu na pele aquilo que nenhuma família quer passar, a perda do seu filho de forma trágica em 2012. Então... nós precisamos olhar muito para essa questão nas escolas. A gente sabe que a questão da drogadição é um assunto de polícia, mas nós precisamos, com esse vídeo monitoramento, controlar ao redor das escolas. A Guarda Municipal fazendo a ronda dá segurança, pelo menos nesse ambiente, que é o ambiente mais sagrado para os alunos, que eles tenham essa condição. E é por isso que eu lutei muito para que as escolas retornassem, porque como eu ando no bairro, eu vejo as crianças vulneráveis, os pequenininhos de 3, 4 anos, no meio dos maiorzinhos, ouvindo e aprendendo coisas que eles não estão em idade ainda de aprender. E os maiores, adolescentes de 12, 14 anos, especialmente as meninas, sendo muito vulneráveis a esses desocupados que acabam pelos bairros, muitas vezes assediando e investindo contra essas garotas. E aí a pergunta que eu faço, uma criança contaminada pelo Covid, ela tem grandes chances de se recuperar. Agora, se ela cair no mundo das drogas ou da prostituição, como é que nós vamos salvar ela? Isso me dói e me preocupa. Então, não é culpa do professor, pelo amor de Deus. Mas é porque eu confio no professor e eu tenho certeza que na escola, na mão dos professores, eles vão estar bem cuidados e bem protegidos. Essa é a confiança que nós temos. Professor é o segundo pai da criança. Talvez, inclusive, dedique mais tempo, muitas vezes, do que nós que saímos cedo, voltamos tarde. Professor tem todo esse olhar, observa, sabe quando o aluno não está bem. E ali nós precisamos muito de acompanhamento pedagógico, de assistente social, para que essas crianças, quando têm algum problema, imediatamente elas sejam encaminhadas para o atendimento.